neto de mãe Bernadette, vive sob escolta e sem emprego. Desde assassinato da avó, Wellington tem a vida fora dos trilhos. Desde o assassinato de sua avó, a líder quilombola baiana Maria Bernadette Pacífico, Wellington Gabriel de Jesus dos Santos tem a vida fora dos trilhos. Aos 24 anos, fase em que se começa a pavimentar mais solidamente os caminhos que se deseja percorrer, ele anda escoltado 24 horas por dia por policiais militares e permanece desempregado, depois de ter tido que abandonar o melhor emprego que já teve. Em entrevista à Agência Brasil, o jovem contou que, além de ter se sentido obrigado a deixar o trabalho na indústria petroquímica, parou de fazer música. Tudo para evitar estar exposto e que se repita esse derramamento de sangue. Mãe Bernadette foi assassinada em agosto de 2023, no quilombo Pitanga dos Palmares, situado na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A Ialorixá de Candomblé era presidente da Associação Etnodesenvolvimento Muzanzu, uma das entidades atuantes no local. Ela foi executada com pelo menos 25 tiros, diante dos três netos. As autoridades que investigam e acompanham o caso, como o Ministério Público da Bahia, entendem que se tratou de um recado de violência deixado por uma facção que pretendia se expandir pela região e quis silenciar mãe Bernadette quando ela questionou a abertura de um ponto de drogas na comunidade quilombola. A ocupação profissional teve grande importância para o jovem, que também lida com o luto pelo pai, o também líder Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo, no mesmo contexto de violência que mais tarde viria a recair novamente sobre a comunidade, com a execução de sua avó. Por isso, quando a perdeu, ampliou-se a sensação de desamparo. Jurandir Wellington Pacífico dos Santos, irmão de Binho e tio de Wellington, também vive sob escolta da Polícia Militar, PM. Integridade mental. Apesar de valorizar a disponibilidade da PM em fazer sua segurança, a integridade mental de Wellington não tem estado tão preservada quanto a física, segundo afirma. Até hoje, apesar de o quadro tornar cada vez maior a propensão de os integrantes da comunidade desenvolverem transtornos psicológicos, como a depressão e a ansiedade, o poder público nunca ofereceu atendimento especializado, nem mesmo às vítimas mais diretas, como os familiares da Ialorixá. Jurandir, de branco, e Wellington, no canto direito, enfrentam uma série de dificuldades após a morte de mãe Bernadette e vivem sob escolta policial. Foto, Esther César, Isa, a gente move essa ação no sentido de que seja reparada pelo assassinato do meu pai, que já foi uma coisa que mudou nossa vida drasticamente, e pela falha do PPDDH, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, que contribuiu para que a vida de minha avó fosse ceifada. Ela morreu acreditando que era protegida e monitorada pela Secretaria de Segurança Pública. A ação, que cobra 11,8 milhões de reais de indenização por danos morais, que contém 940 páginas, destaca que, das 7 câmeras que deveriam captar imagens, apenas 4 estavam funcionando e, segundo Wellington, não eram transmitidas às equipes de segurança do Estado. Por saber dessa informação, os criminosos aproveitaram a brecha para cometer o assassinato de mãe Bernadette. Ademais, a providência tomada pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, PPDDH, no tocante à proteção, segurança, de Maria Bernadette Pacífico Moreira, consistia numa ronda informal e meramente simbólica feita pela Polícia Militar do Estado da Bahia, que uma ou duas vezes por dia, aleatoriamente, disponibilizava uma viatura, guarnição, para ir até a sede da Associação Muzanzu ver como estava Bernadette e perguntar a ela se estava tudo bem. Algo que não chegava a durar sequer 10 minutos, cada ronda informal hora relatada. Deixando, pois, mãe Bernadette totalmente desprotegida e à mercê da própria sorte após o término dessas brevíssimas e meramente simbólicas visitas, donde os respectivos policiais militares na grande maioria das vezes sequer desciam da viatura, detalha trecho da ação. Cavalo de Troia, um dos pontos mais impactantes da história recente do quilombo Pitanga dos Palmares e que mais ilustra como as autoridades têm lidado com a comunidade, é a instalação de um presídio dentro do território. A colônia penal de Simões Filho foi anunciada inicialmente à comunidade como uma fábrica de sapatos, algo que geraria empregos, tendo recebido aceitação da comunidade. A unidade foi projetada para comportar 250 presos em regime semiaberto e inaugurada em 2007. Na ação, menciona-se que os quilombolas esperavam que a regularização fundiária garantisse a inativação da unidade prisional. A defesa dos familiares de mãe Bernadette pontua no documento que o governo estadual prometeu formalmente, por meio de um termo de ajustamento de conduta, TAC, a cumprir medidas mitigadoras e compensatórias no local e no entorno, sendo uma delas a transformação da colônia penal em uma escola técnica profissionalizante e agrícola, ou uma unidade de pronto atendimento, UPA, o que nunca se concretizou. O presídio é um monumento à violência e ao racismo institucionais e veio com esse cavalo de Troia que seria uma fábrica de sapatos, que empregaria as pessoas, os moradores da comunidade. Procurada, a Advocacia Geral da União, AGU, informou que não foi intimada de que a referida ação foi ajuizada. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDHC, também foi procurado. O órgão afirmou ter recebido na manhã dessa sexta-feira, 24, a ação movida por familiares da mãe Bernadette. Por isso, afirmou que ainda não é possível se manifestar. A reportagem entrou em contato com o governo da Bahia e aguarda retorno.